Eu só tava com saudade de você.
Vamos lá.
Bom dia, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui com o Márcio Pena, diretor de relações com investidores da Amelius. O pessoal aqui da Baixa já conhece bastante o Márcio. O Márcio sempre tem interesse em trazer uma cor bem legal aí para os acionistas da Amelius, para quem tiver interesse de estudar a empresa. E isso mostra o interesse que a empresa tem em se relacionar com seus investidores, pessoas físicas. Lembrando que a Baixa.com não faz indicações de compra e venda de ações e que também eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que seja certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Márcio. Fique à vontade para suas palavras iniciais.
Bom dia, Emile. Apenas agradecer aqui o convite mais uma vez. Independente da performance da ação, é sempre bom estar perto dos acionistas de maneira muito transparente para falar o que a companhia vem fazendo, qual é a nossa estratégia para o futuro, como é que a gente está se apresentando ao mercado. Então, conte comigo aqui, estou totalmente disponível para tentar tirar qualquer dúvida e deixar claro cada vez mais aqui o nosso objetivo no Mérios, tá? Dentro do Mérios para os seus acionistas.
A performance na ação, né, sim, ela é muito refletida em empresas de tecnologia, né, com a taxa de juros, né, também com a liquidez, né, principalmente em relação ao capital estrangeiro. Isso não depende da empresa, o que depende da empresa são os resultados operacionais. Então, vamos passar mais sobre os resultados operacionais, que é o que importa, é o que vocês controlam, né?
É isso
Quando
aí,
a
Emílio. O que
apresentação.
está no nosso alcance é o que a gente consegue fazer, é o resultado da companhia. Isso a gente sabe que está indo na direção correta.
Isso. Vou colocar a apresentação aqui para dar uma cor para o pessoal. Tá vendo aí, Márcio?
Estou vendo.
Então, aqui os bigs números aqui do trimestre, né? E também, além dos números terem vindo bons, né? Ele vem de uma recuperação assim bem forte nos últimos 3 ou 4 trimestres, né? Então, dá uma passadinha nos números e também o que a Amélio fez de correto para conseguir sair daquela questão de uns resultados piores. Acho que tem muito a ver ali com a despesa do Bank, né? Que vocês passaram bastante light. Então, dá uma linha geral da parte operacional, além dos números.
Do sim, Miri. O que acontece aqui, os resultados que vinham negativo, principalmente no bottom line, quando a gente fala de EBITDA e lucro e prejuízo líquido, na verdade, isso há 1 ano e meio, quase 2 anos, até 1 ano e meio, 2 anos atrás, eles eram esperados. Por que que eles eram esperados? Porque a companhia, ela estava no processo de muito investimento para crescimento. Então, a gente fez compras, né? A gente comprou o Bankly, que era o nosso parte de serviços financeiros dentro do acoplado ao Mélios. E ali demandava muito investimento para a gente crescer. Então, era sabido, a gente passava isso para o mercado, que o resultado, naquela ocasião, não seria um resultado de fluxo de caixa positivo, de geração de caixa. Era um resultado negativo porque a gente vinha investindo. A partir do momento que o mercado, né, o mercado mudou drasticamente, isso não só no Brasil, nos Estados Unidos também, você já bem disse, taxa de juros, a questão de risco de crédito aumentando muito. A gente viu grandes bancos tendo problema com a questão de risco de crédito. Nós tomamos a decisão, e aqui, Miri, eu acho que foi a decisão talvez mais acertada que a companhia teve nos últimos anos, de puxar um freio de mão e rever a sua estratégia para frente. Então, mais ou menos no final de 2022, a gente tomou a decisão em diretoria de que não é hora de continuar investindo, porque isso pode dragar muito o nosso balanço, o nosso fluxo de caixa, e pode ser que num curto espaço de tempo a gente precise fazer captação, e captação, no jeito que o mercado estava se mostrando, era algo que sairia muito caro ou basicamente impossível. Então, a gente foi com uma estratégia de minimizar nossos ativos, tá? Em vez de maximizar os ativos, a gente foi minimizar os ativos e maximizar nossa geração de caixa. A gente passou a querer mostrar para o mercado que o Melius é, sim, uma empresa geradora de caixa, capaz de gerar caixa e ter margens positivas. Então, foi um processo de mais ou menos um ano e meio, até a gente chegar nesses números que a gente está vendo aí no terceiro trimestre de 2024, e até um pouquinho antes disso, no segundo, no primeiro trimestre, a gente já estava mostrando algo nessa linha, né? Então, a companhia, ela se reestruturou de tal forma que M&A, né? Então, a gente fez a venda do Bankly para o BV, e a gente, sem abrir mão da parte de serviços financeiros para os nossos usuários, que a gente sabe que é tão importante, então a gente fez a venda do Bankly, mas a gente acoplou uma parceria com serviços financeiros com o BV. O que, que isso foi positivo? Que a gente não abriu mão do serviço, mas a gente conseguiu passar toda essa parte de custos pesados e principalmente de risco de crédito para o BV, que eles são bancos com, obviamente, muito maiores, né? Uma tradição muito grande, e tem esse know-how de risco de crédito nesses momentos de maior crise do mercado e etc., taxas de juros mais altas, etc. Então, a gente fez essa venda e internamente a gente reestruturou a companhia, né? A gente teve que, infelizmente, fazer algumas demissões, né? Então, a companhia estava com uma base de funcionários que era alta por conta dos investimentos que a gente vinha fazendo, a gente reduziu e a gente começou a focar menos em crescimento e mais em margem. Então, quando a gente passou a olhar o resultado de lá para cá, a gente sempre focou muito em net take rate no Shopping Brasil. O que é o net take rate? O net take rate é aquela margem que fica para a companhia, né? Dando um exemplo aqui, o net take rate do quarto trimestre 2021, que era quando a companhia estava no auge do investimento, foi de 0,4%. E o net take rate médio do último ano está acima de 2%. O que isso quer dizer? Que a companhia tem mantido uma geração de caixa positiva no seu core business muito boa, muito boa. É óbvio que isso impacta o crescimento da companhia, né? Porque quanto mais você foca na geração de caixa e margem, menos você consegue crescer. É muito fácil você crescer quando você investe em pessoas, em marketing, etc. Quando você investe menos, é mais difícil crescer. Mas a nossa estratégia nesse momento era focar em geração de caixa. E no terceiro trimestre foi um resultado bem legal, Milha, que está aqui mostrado para você e para o pessoal. Por quê? É um trimestre importante que a gente consegue alinhar a geração de caixa, a margem e o crescimento, né? Então, foi um trimestre aí que a gente conseguiu manter o net take rate acima de 2%, que é um patamar ótimo, e a gente conseguiu aumentar o GMV, o volume vendido, e a gente conseguiu aumentar a receita. E não foi um aumento de 2%, 3%. A gente conseguiu aumentar a receita do Shopping Brasil em 20%, como a gente consegue ver na última parte do gráfico aqui, de 50 milhões no terceiro trimestre do ano passado para 60,2 milhões no terceiro trimestre desse ano. Então, todos os indicadores foram ótimos, porque a gente é o mais difícil, né? O maior desafio da companhia é você crescer mantendo a sustentabilidade, mantendo a margem. E no terceiro trimestre a gente conseguiu, né? Então, essa é a estratégia que o Melius tem para esse final do ano e início do ano que vem também. É a gente continuar nessa pegada de manter uma margem boa, manter uma rentabilidade boa do negócio, sem abrir mão do crescimento, que é muito desafiador. Mas esse é o nosso objetivo.
É, 2021, vocês compraram bem, se eu não me engano, se foi o começo de 2021.
Isso.
Estava no mindset de crescimento e o mercado estava entusiasmado, não só a Ramés, mas como as empresas que eram parecidas aí de uma maneira geral. É, e daí veio uma inflação que o mercado não estava esperando, né? Uma inflação de liquidez. Os governos do mundo inteiro começaram a jogar dinheiro na economia devido à pandemia, né? E jogaram demais, né? Então, vai levar anos para enxugar essa liquidez, e isso acabou afetando principalmente as empresas de tecnologia. E pegaram aí as empresas com alguns M&As feitos, né? E vocês tinham acabado de fazer o M&A na Bankly, né? E acabou ali pesando o resultado, como você falou, vocês ficaram com risco de crédito, ficaram com despesas aí muito grandes, né? E o que fazia com que a empresa estava queimando caixa, dando prejuízo. Dali para cá, vocês saíram assim, muito bem, né? Vocês venderam a parte de Bankly para a BV Financeira e ficaram com a operação ainda em modelo de asset light, né? Em parceria com a BV. Mesmo nominalmente dando prejuízo, né? Vocês compraram por um valor mais alto do que vocês venderam, mas como vocês comparam com ações, né? Então, acho que na realidade a venda foi longe de ser ruim. Até porque.
Foi até boa, né? Foi até melhor. Exatamente.
Justamente.
A gente recebeu o dinheiro da venda em cash, né?
Justamente. Mas nominalmente deu prejuízo, mas na realidade deu lucro, né? Então, se você puder passar por tudo isso que vocês fizeram, o aprendizado em fazer M&As assim, numa época mais de euforia, né? Isso ainda vocês o que vocês tomaram de aprendizado e como que vocês conseguiram sair dessa situação mais difícil para colocar a companhia no modelo de asset light aí, com os números que a gente está vendo, está indo muito bem essa parceria, né?
É isso, Mili. Você acoplar a parte de serviços financeiros no nosso ecossistema do Méliuz sempre foi um sonho e era muito importante, porque a gente sabe da demanda dos nossos usuários pelo serviço financeiro, né? Então, enquanto a gente não tinha, era capenga. Lembrando que o nosso ecossistema, o primeiro teste que a gente tinha feito com serviços financeiros foi com outro banco, nesse quesito de asset light, que funcionava de uma maneira um pouco diferente que funciona com BV. E o teste foi muito bem feito, né? O resultado do teste foi muito bom. Ali, a gente tomou a decisão de, não, realmente a gente pode entrar em serviços financeiros porque existe, sim, uma demanda grande para os nossos produtos financeiros. O que acontece é que o Méliuz fez o IPO em novembro de 2020. A gente anunciou a aquisição do Bankly em abril/maio de 2021, mas, na verdade, a aquisição só foi aprovada pelo Banco Central, porque como se tratava de uma instituição financeira, ela tinha que ser aprovada pelo Banco Central. Ela só foi aprovada pelo Banco Central em maio de 2022. Demorou um ano para ser aprovada. Então, a operação em si, ela começou em 2022. E em 2022 foi quando aconteceu essa mudança de mercado que você explanou muito bem. Então, o que acontece? A companhia, nesse momento, ela tinha dois rumos a seguir. Ela poderia continuar com seus investimentos e emitindo cartão, emitindo crédito para os seus usuários, pensando que talvez fosse uma crise momentânea de mercado, de crédito, ou ela poderia, que foi o que a gente fez, estopar essa estratégia e focar em rentabilidade. E aqui a gente foi muito, muito responsável com o dinheiro dos acionistas, né? Porque realmente a gente preferiu, a decisão tomada foi estopar, foi parar essa emissão de cartão e fazer uma parceria junto com o BV. Então, o legal dessa história toda é que a gente soube se adequar, né, à transição do mercado, né? De maneira muito humilde aqui, como eu falei, a decisão de ter parado de emitir cartão próprio, etc., foi muito acertada, porque certamente, Mili, se a gente continuasse naquela linha de emissão de cartão e etc., hoje a situação do Méliuz estaria muito diferente do que é, né? Hoje, certamente, a gente estaria com um balanço aí, com geração de caixa deficitária, com PCLD no balanço por conta de previsão de crédito que não foi pago pelos usuários. Então, a situação do Méliuz hoje não seria, de forma alguma, a situação que ela é hoje, de um balanço super sólido, consolidado, com caixa alto, fazendo redução de capital para os seus acionistas, etc. Então, foi uma decisão muito acertada. As lições aprendidas aqui, Miri, de maneira muito humilde, a gente fez alguns M&As. O Bankly talvez tenha sido o maior M&A. É muito difícil você comprar uma empresa 100% e trazer para o seu ecossistema e fazer ela rodar bem, né? Ainda mais tendo que fazer muito investimento. a empresa precisava de muito investimento, né? O Bankley é uma empresa super boa, a tecnologia embutida dentro do Bankley não há o que se discutir, mas a capacidade de investimento do Mélios para colocar todo aquele serviço de pé talvez tenha sido algo que a gente tenha subestimado, ainda mais no momento de crise. Mas, de novo, tivemos a capacidade de, no meio daquele momento, ter a responsabilidade de parar aquele processo e focar num processo de geração de caixa e não mais de crescimento. E aí, a gente, outro ponto que foi super positivo, como eu falei, é que a gente conseguiu fazer isso sem abrir mão de serviços financeiros. Então, a gente faz uma parceria com o BV, que está sendo, a venda do Bankley foi muito boa para o BV, né, foi boa para a gente também, a gente continua fomentando serviços financeiros dentro do ecossistema Mélios, de maneira, inclusive, muito melhor do que era naquela primeira parceria com outro banco. Então, os números estão aí para a gente mostrar, né? Desde que a gente começou essa parceria, as contas digitais vêm crescendo, todo trimestre elas crescem, o número de cartões emitidos estão crescendo, e lembrando que a gente continua num cenário macro ruim. Essa aqui é a verdade, né? Então, o BV, eles que seguram esse risco de crédito, eles que assumem esse risco de crédito no balanço, não é mais o Mélios, eles que têm o botão verde para emitir cartão, né, de crédito. Então, essa análise feita por eles é uma análise que, no momento ainda, leva em consideração esse cenário macroeconômico ruim, né? A gente está longe de estar num cenário bom, que pode emitir vários cartões e tal, mas, mesmo assim, os resultados são positivos. Né? A gente está abrindo conta, a gente está emitindo bastante cartão e a receita de serviços financeiros vem dando fruto aí. Basicamente, cada trimestre a gente está na linha ali de 12 a 16 milhões de reais por trimestre com receita de serviços financeiros, o que é muito bom. Obviamente, isso pode crescer, né? Mas para o momento que está o mercado e para o início da operação, isso é muito bem visto. Então, o nosso dever aqui, a nossa estratégia para fim de serviços financeiros é continuar fomentando os produtos junto com o BV, né? Então, a gente anunciou para o mercado, nesse ano que a gente entrou com a conta, com a conta rendimento, né? Que é o cofrinho, que a gente chama. Então, é um produto novo que a gente sabe que os usuários adoram esse produto. Hoje, basicamente, uma instituição financeira que não tem a conta rendimento, basicamente, o usuário tira a lista, né? Tira da lista de ficar como cliente, porque eles gostam disso. A gente vai entrar com os produtos melhores de seguro, tal, em parceria com o BV, isso provavelmente já no primeiro semestre do ano que vem. Então, estamos conseguindo unir o útil ao agradável, né? A gente está com um sistema de asset light, gerando caixa na operação, e a gente não abriu mão de ter essa parte de serviços financeiros, essa bancarização dentro do nosso ecossistema. A gente conseguiu fazer isso em parceria com o Banco BV. E os resultados estão aí. Os resultados eram exatamente aqueles que a gente esperava. Estão sendo ótimos, uma magnitude correta, nesse momento que o macroeconômico ainda não é o ideal. Tá?
Vocês, além de vender o Bankley, a BV tem uma opção aí da compra da empresa, né? Acredito que até março ela tem que decidir, né? Claro que pode ter algum adiamento, alguma coisa assim. Como que está esse deal aí? Quais são as novidades que vocês têm? Porque sempre é um interesse do pessoal sobre isso.
Isso. Só para relembrar a todos aqui, quando nós vendemos o Bankley para o Banco BV, tiveram outras negociações nesse pacote, né? Teve um conselheiro que sentou aqui no nosso conselho do Mélios, e uma das negociações também é que o BV tem uma opção de compra a ser exercida até março de 2025 por um preço X, né, que bem acima do preço que está de mercado hoje, mas o preço que está determinado já foi divulgado em fato relevante. Tem que considerar, para quem está com aquele número de 15 reais na cabeça, tem que considerar a questão das reduções de capital para chegar no número certinho e a inclusão do CDI, tá, desde 30 de dezembro de 2021. De 2022, perdão. Esse assunto, Mili, a opção de compra continua vigorando, é óbvio, está em contrato, mas é um assunto que o BV não toca com a gente. Toda a nossa conversa com o BV, inclusive em conselho, é para salientar a operação. Essa decisão é uma decisão que é exclusivamente do BV. E se eles, assim, quiserem exercer essa opção de compra, seja agora ou em março de 2025, quando é data limite, o Mélios vai ser notificado. Nós seremos notificados. Então, é algo que, assim, desde o início, nunca foi discutido, e a gente nunca teve conversa sobre esse assunto. A opção de compra existe, é de responsabilidade deles. Se assim eles quiserem, só lembrando, eles vão pagar o preço que está determinado e são obrigados a fazer uma OPA para que o mesmo preço seja pago, ou seja, oferecido a todos os outros acionistas minoritários da companhia. Os acionistas minoritários podem aceitar ou não, tá? Mas, de novo, aqui, não é um assunto que passa na nossa mesa, em reunião junto com o BV, mesmo de diretoria ou então de conselho, e é de total responsabilidade deles. Então, assim, a única coisa que a gente pode falar, pode fazer, é aguardar, ver se eles vão querer exercer ou não e a gente ser notificado.
Nessa linha de fazer uma laranja, fazer uma laranjada, né, que vocês fizeram com o bem, que eles saíram muito bem da assim do MA, assim, que foi feito numa época mais difícil, né? Mostra que a equipe de vocês é muito boa, mas vamos voltar um pouquinho mais para trás, que a Picodi, né? A Picodi, vocês fizeram uma aquisição também, para internacionalizar a empresa, né, e transformar a empresa também, cashback lá no exterior. E logo em seguida que vocês fizeram, teve a guerra Rússia-Ucrânia, e vocês eram muito fortes na Ucrânia e na Rússia, né? O que acabou afetando, além de toda essa parte aí que a gente já passou da liquidez aí, excessiva no mundo inteiro, através da injeção de dinheiro, etc, 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 né? Então, agora é o seguinte: não é um problema tão grande assim para a empresa, a Picodi ainda, mas é justamente o que está travando um pouco o resultado, é justamente a Picodi, né? Como fazer uma laranjada da Picodi?
Picodi é o seguinte, Mili, a gente, o Israel, né, o que é o fundador da companhia, agora presidente do conselho, ele conhecia Picodi já há muitos anos, bem antes do nosso IPO, e sempre olhou muito de perto Picodi porque era um ativo muito bom, né? Picodi, para quem não sabe, ela funcionava apenas como cupom de desconto. Quando a gente fez a IPO, a gente adquiriu 50% de Picodi, aproximadamente 51% de Picodi. E com opção de compra, né, de comprar o restante em setembro de 2025, então falta um pouquinho menos de um ano aí para essa opção de compra ser exercida. E o grande objetivo de Pecudi foi o que você falou, é você criar um Mélios fora do Brasil. Só que já tinha uma marca forte lá fora que era Pecudi, então não era levar a marca Mélios, mas deixar a marca Pecudi, o brand Pecudi, né? E o início de Pecudi foi muito bom. Porque a gente conseguiu, a gente levou a nossa turma daqui para lá para ensinar os funcionários de lá, a diretoria de lá, a fazer a operação cashback, né? E não só cupom de desconto. Então, basicamente, era o início do Mélios, era trocar a operação de cupom de desconto para uma operação de cashback que a gente sabe que a longo prazo é bem mais rentável, né? Isso estava acontecendo bem. O que aconteceu nos últimos anos foi, você citou bem, a guerra da Ucrânia e da Rússia, que teve um impacto. Por um tempo determinado ali, mas teve um impacto sim no resultado, mas principalmente por uma questão de contrato, né, na hora da aquisição, em 2021, quando a gente adquiriu o Picodi, a operação da empresa até a opção de compra ser exercida em setembro de 2025 é a dos sócios minoritários. Então, o Mélios, ela funciona numa espécie de conselho que a gente vê o resultado, a gente delimita a estratégia, ajuda o Picodi a operacionalizar, né? Mas quem faz a operação efetivamente são os sócios minoritários de Picodi. E, infelizmente, essa que é a verdade, de maneira muito transparente aqui para todos os seus clientes aí, Mili, infelizmente, a Picodi não está indo bem. A operação de Picodi poderia estar indo melhor, apesar da guerra, mesmo com a guerra da Ucrânia e Rússia, a operação poderia estar melhor. Hoje, Picodi é o nosso único ativo que não gera caixa. Ela queima caixa. Não é muito, tudo bem, é algo ali que por volta de 5 milhões de anos, que nem te reporta, tá, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela queima caixa, o que não é parte da estratégia da companhia, ela deveria estar gerando caixa. Então, como todo mundo deve ter visto, no segundo trimestre desse ano, dado o resultado abaixo do esperado de Picodia, a companhia foi muito transparente com o mercado e reportou um impairment grande, de mais de 80 milhões de reais de Picodia, que é um resultado que não afeta a caixa, mas afeta balanço, né? Afetou o DRE da companhia, gerou um prejuízo contábil grande naquele período. Então, por que que fez esse impairment? Porque realmente a expectativa do resultado de Picodi está muito aquém do que a gente esperava já para esse ano, ainda mais para o ano que vem. Então, o Picodi é algo que a gente vem acompanhando de muito próximo, A gente vem conversando com o management que faz a operação do ativo e no fim do dia, Emília, a gente tem que, no fundo, a gente tem que esperar até setembro de 2025 para ver se o Méliuz exerce essa opção de compra, que ela depende de metas basicamente operacionais. Essas metas não são públicas, tá? Mas são metas operacionais que têm que ser atingidas e, dependendo do atingimento das metas, o Méliuz pode pagar um valor ou pode pagar outro valor no ativo. Então, por exemplo, o valor que está bocado hoje no nosso balanço é algo em torno de 25 milhões de reais. Se hoje, se fosse setembro de 2025, o Méliuz teria que pagar 25 milhões de reais pelo ativo de Picodi. Provavelmente esse número vai cair, dado que o resultado não está bom. Provavelmente esse número ele é corrigido anualmente por conta da auditoria. Então, todo ano que vira, a auditoria de Picodi revê esse número junto com a gente e a gente busca ele novamente no nosso resultado com valor corrigido. Então, muito provavelmente, quando a gente soltar o resultado do quarto trimestre desse ano, esse valor vai estar um pouco para baixo porque os resultados não vêm sendo bons. Tá? Então, o que vai acontecer? Em setembro de 2025, a gente vai ter que sentar na mesa e falar, ó, as metas não foram batidas ou foram batidas parcialmente, hoje o ativo, a gente tem que comprar o ativo, portanto, o Méliuz vai levar o ativo ou não vai levar o ativo? Né? Então, existe essa discussão que ela acontece, a gente pode até tentar antecipar essa discussão, talvez seja um cenário, mas fato é que o cenário base é que em setembro de 2025 vai ter a decisão se o Méliuz compra o restante de Picodi ou se desfaz do ativo. Né? Lembrando que o Méliuz gosta do ativo, o ativo continua sendo muito bom, mas a gente acredita que não está sendo operado da melhor maneira. Né? Eles não estão conseguindo conduzir a operação da melhor maneira. Por isso que está estagnado o resultado nesse momento, infelizmente.
Se você quer dar uma passadinha no roadmap aí dos serviços financeiros?
Como eu falei, a gente iniciou o cofrinho, né? Até esse porquinho aí foi o nosso brandzinho do cofrinho para os usuários, que está sendo muito bem quisto, a gente está recebendo muito feedback positivo sobre o cofrinho. E o legal aqui, né, todos esses produtos que a gente cria para serviços financeiros, não existe bala de prata aqui, Emílio. O cofrinho não vai dar uma rentabilidade para o Méliuz maior do que para os outros bancos, não existe isso. O cofrinho, o seguro, que vai ser lançado aí provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, eles são produtos que agregam valor no ecossistema como um todo e, principalmente, eles geram cross-sell. Então, o Mili vai fazer uma compra lá no ecossistema do Méliuz com um parceiro nosso, vai comprar um tênis lá na Nike, na Mizuno, na Adidas. Você vai pegar esse dinheiro e vai pagar via os serviços financeiros do Méliuz, via o Pix do Méliuz ali. Aí vai sobrar um dinheirinho e você vai botar no cofrinho. Ah, vai querer fazer o seguro do teu carro, vai ter um seguro lá. Então, o cross-sell que se cria dentro do ecossistema é muito importante. O nosso objetivo é fazer com que o usuário ele não precise utilizar outra instituição para fazer o que ele quer fazer. Antigamente, ele pegava o Méliuz só para ter o cashback dos parceiros. O objetivo hoje é que ele utilize o Méliuz para ter o cashback dos parceiros e para manter a conta dele ativa, para ele ter lá como se fosse o banco dele. Ele pode ter mais um banco, tal, mas o Méliuz seja um outro banco dele que ele utiliza para esses fins de compra na internet, no e-commerce, etc. Né? Então, de novo, não existe bala de prata. Tem um roadmap de produtos a serem entregues. Eu diria que o principal desse ano foi o cofrinho, foi entregue, e está sendo muito bem. Temos recebido feedback muito positivo sobre ele. E o segundo mais importante vai entrar no primeiro semestre do ano que vem, que é a parte de seguros. Né? E aí vão ter segmentos de seguros que a gente sabe que são bastante. Né? E o BV tem um conhecimento disso muito forte. Né? O BV tem um segmento de seguro, basicamente, ali para veicular, que é muito forte. Né? Então, a gente sabe que eles têm um know-how muito grande nesse assunto. E eles vão poder ajudar a gente, certamente, nesse produto aqui dentro.
E como estão as criptos? Né? Vocês compraram também uma empresa de criptos? Né? Vocês estão com aderência ali também dentro do app?
A parte de cripto, Miri, para ser muito sincero, como era algo que crescia muito naquele momento, a gente comprou um ativo pequeno. Hoje ele está no nosso ecossistema, mas é algo que não é parte da estratégia crescer no segmento de pico de cripto. Ser um agente custodiante de criptomoeda, que vai ter todas as criptomoedas que estão lançadas no mercado. não é nosso objetivo, porque até porque a gente viu que o nosso usuário base não é um usuário que vai ficar tradando cripto. Quem gosta de tradar cripto, ele vai, vai procurar uma empresa específica que tem todas as moedas, consegue fazer isso de maneira mais rotineira, etc. O nosso objetivo aqui é, se o usuário quiser receber um cashback, quiser fazer um investimento na conta rendimento no cofrinho, ou quiser comprar um pouquinho de criptomoeda, ele tem isso de maneira fácil. Então, a gente tem o Bitcoin ali dentro, que ele consegue comprar o Bitcoin e vender a hora que quiser, são 24 horas por dia, e ele pode fazer, não tem valor mínimo, então R$1 ele já pode fazer isso, né? Na verdade, o valor mínimo é R$1, que é muito baixinho. Então, é um produto, é uma feature a mais para os nossos usuários. Não é o objetivo de pessoas que tradam cripto terem o Melius na carteira para ficar tradando isso. Não. É algo que, você fez uma compra, sobrou um dinheirinho, tal, você não sabe o que fazer, não quer fazer outra compra, quer fazer um investimento, alguma coisa. Você tem ali o Bitcoin, que de uma maneira muito prática, em aproximadamente 10 segundos, você consegue fazer uma compra a qualquer hora do dia. Né? Então, um aplicativo que é uma feature que é super user-friendly, que a gente fala, né? Super fácil de ser usada, não é aquelas telas complexas, tive vários gráficos e tal, não. Você tem ali comprar, vender, você tem o preço da cotação, você tem a taxa que a gente cobra embaixo, assim, certinho, escrita para a pessoa saber, de maneira muito transparente, e você pode utilizar isso. Mas não é uma feature que nós temos o objetivo de crescer, trazer outras criptomoedas e tal, não. É um ativo que, como eu disse, de novo, não tem bala de prata. Dentro do ecossistema, ele é importante ter, ele está lá para trazer essa feature para quem gosta desse ativo, para quem gosta de mexer com criptomoeda. Então, a gente tem isso lá dentro.
Já passou. As despesas, né? Vocês estão conseguindo fazer... olhando esse gráfico aqui, percebe que vocês... a mudança da chave também vem através da despesa, que acho que o principal efeito aqui foi a venda do bank, né? Você sair do Asset Heavy para Asset Light. Né?
Não tem dúvida, Mili. Aqui, o que é legal desse gráfico aqui? Que aqui a gente sabe que o nosso setor, o nosso segmento, ele tem uma sazonalidade muito forte. O que é isso? O terceiro e o quarto trimestre, por ter a Black Friday, festas de final de ano, eles são trimestres mais fortes em termos de receita e em termos de despesas também. E o primeiro e o segundo trimestre são um pouco mais fracos. Normal, cada setor tem a sua sazonalidade, é difícil ter um setor mais linear, o nosso tem essa sazonalidade. Por que eu estou falando isso? Porque esse gráfico aqui é o famoso gráfico LTM, que em inglês é o Last 12 Months, ou seja, os últimos 12 meses. Quando você coloca cada barrinha dessa, considerando que é um ano completo, são os últimos 12 meses completos, você expurga qualquer tipo de sazonalidade, porque aí tem 12 meses completinhos. O que é legal nesse gráfico? Olha o trabalho que o Melius fez dos 12 meses de 2022 até os 12 meses findos no terceiro trimestre de 2024, ou seja, quarto trimestre de 2023, 1T24, 2T24, 3T24. A gente reduziu muito nossas despesas. A gente basicamente, Mili, a gente reduziu um trimestre completo por ano de custos e despesas. É muita coisa. Então, o trabalho que a gente fez de reestruturação interna, não só com a venda do Bankley, você está certo, a venda do Bankley ajudou aqui, mas não só com a venda do Bankley, em todas as linhas que a gente podia diminuir despesa, a gente diminuiu, todas, né, de cima a baixo, a gente fez. E é por isso que o nosso resultado hoje está bom. Né? É porque a gente teve a capacidade de ter uma reestruturação forte em despesas e custos, e a gente agora está conseguindo aumentar a receita. Então, a linha de sucesso aqui foi esse gráfico de despesas operacionais, que realmente a gente fez um trabalho muito bom, muito forte, ao longo do último ano e meio aí, e isso aí é a consequência, né? A consequência direta é o gráfico da direita, né? A gente sai de um EBIT dali nos últimos 12 meses, né, em 2022, de 93 milhões de negativos, basicamente, para um EBITDA de 12 meses findos no terceiro trimestre de 2024 de basicamente 50 milhões. Então, realmente, o resultado está aqui, né? A origem é a parte da esquerda e a consequência, o resultado, é o EBITDA na direita.
Finalmente, né, como você falou, a gente está entrando no período ali, no melhor período do ano ali para as empresas igual a Melios, né? Principalmente varejo como um todo, né? As primeiras prévias que a gente viu, né, das empresas de varejo foi uma boa Black Friday, né? Assim, crescimento ali acima de 2 dígitos. Na média, a gente pode esperar a mesma coisa, que você pode abrir também. Quiser passar sobre esses gráficos aí, pode dar uma passadinha.
A gente acabou de passar pela Black Friday, né? E a Black Friday, lembrando aqui, no Brasil, a Black Friday deixou de ser só aquela sexta-feira, que esse ano foi dia 29, né, de novembro, deixou de ser só sexta-feira e passou a ser o mês como um todo, principalmente a semana da Black Friday e o mês como um todo. Muitos varejistas antecipam, começam a antecipar as promoções, a redução, a liquidação de produtos para os seus clientes já no mês da Black Friday. Então, a Black Friday para a gente começou desde muito cedo. A gente tinha fechado muitas parcerias para o Melios Ads e para fins de cashback, né, de cupom de desconto para os nossos parceiros, já alguns meses atrás. Então, a expectativa era boa da Black Friday. Sem entrar em números, obviamente, porque ainda não são públicos, a gente vai divulgar junto com o resultado do quarto trimestre, que só sai no início do ano que vem, a expectativa da Black Friday era uma expectativa boa, mas ainda moderada. Por que moderada, Mili? Por conta do ambiente macroeconômico, taxa de juros aumentando muito, o poder de compra da população no Brasil vem diminuindo, infelizmente. Então, era algo que tinha uma expectativa boa, mas moderada. Nada como foi em 2021, por exemplo, que foi uma Black Friday realmente maravilhosa, né? O e-commerce, o varejo como um todo, estavam indo muito bem naquela época. Então, dentro do esperado, eu posso dizer que o Melios foi muito bem. O Melios foi muito bem. A gente conseguiu performar uma Black Friday, todos, não só o dia, mas o período da Black Friday, a gente conseguiu performar aquilo que a gente estava esperando, né? Então, é basicamente conciliar, manter a nossa margem, uma margem que a gente gostaria de manter, e tendo um crescimento dentro do esperado, tá? Então, sem entrar em números aqui, desculpa ficar um pouco mais no subjetivo, é porque os dados não são públicos ainda, mas conseguimos sim performar naquilo que a gente estava esperando.
Tá ótimo. Márcio, queria agradecer demais a você e a Melios. Dá um abraço para todo o pessoal aí. Acho que foi ótimo, a gente passou por todos os pontos, mas se caso eu não passei por algum ponto que você quiser dar uma cor, aí fica à vontade.
Tá ótimo, Mili. Eu que agradeço. É sempre bom estar aqui próximo da turma. Como você sabe, assim, a gente sabe que ao longo do ano, várias perguntas, várias indagações colocam a empresa sobre alguns aspectos que às vezes não é verdade. Sempre bom falar direto com o RI. E eu sempre me coloco aqui à disposição porque eu acho importante esse contato direto com nossos acionistas. E você tem esse canal que é muito legal, né? A gente sempre pode ter esse vínculo aqui. Vou estar sempre à disposição. Da nossa parte, Mili, pode esperar que o Melios vai continuar nessa estratégia que a gente vem entregando, que é a maximização de margem, é alinhar margem a crescimento, né? Que, como eu falei no início da apresentação, é o grande desafio. Quando você abre mão de margem, que era o que a gente estava fazendo lá em 2021, é muito fácil você crescer. Você crescer sem abrir mão de margem é o grande desafio. E esse é o nosso objetivo. A gente sabe que o crescimento não é exponencial que nem foi em 2021, porque agora a gente tem a margem. Mas é importante crescer mesmo tendo margem positiva. Tá? Então, não espere nada diferente da gente. O ano ainda não acabou. A gente tem o período de festas aqui do final do ano, que é super importante para a gente. A gente já fechou dezenas de parcerias, então a gente está com uma expectativa boa para o final do ano. A gente tem uma expectativa boa para o resultado do ano de 2024 como um todo. A expectativa para 2025, apesar do cenário macroeconômico não estar indicando uma melhora nesse momento, o Melios por si só da operação, a gente já tem uma expectativa também de melhora de dados operacionais, etc. Então, assim, não tem segredo e não tem nenhuma surpresa do ponto de vista do Melios. É uma continuação da estratégia de maximização de margem e de crescimento de receita. É isso que a gente vai fazer, é esse o nosso dever de casa para o próximo ano.
Mostra o amadurecimento também da empresa, né? Isso é importante.
É isso. Aprendendo, sempre aprendendo, de maneira muito humilde, aprendendo com tudo aquilo que a gente vem fazendo, inclusive com os erros, etc. E seguindo o nosso caminho, sabendo que o que... o nosso propósito aqui enquanto Mélios, né? O quanto importante, o legal disso tudo, Miri, é ver o quão importante o Mélios é para os seus parceiros. Então, realmente, nesse cenário que os varejistas têm que cortar despesas, etc., a gente não perdeu nenhuma parceria. Estão todos aí com a gente, eles sabem, a gente recebe e-mail dizendo, pô, vocês realmente conseguiram fazer uma Black Friday muito boa para a gente, vendendo bastante e tal. Então, a importância que os parceiros dão para o Mélios é muito legal, né? A gente sabe disso. E, óbvio, ser muito... muito transparente e fazer de maneira muito correta a alocação de capital para os seus acionistas. Então, você viu esse ano, né, Emílio? Um ponto que a gente não tocou. Não teve M&A, porque não teve oportunidade de M&A para fazer. A gente estava com caixa muito robusto, muito forte. O que a companhia fez? A companhia fez em duas parcelas uma redução de capital. Ela devolveu parte do seu caixa para os seus acionistas por achar que não é a melhor alocação do dinheiro a companhia ficar investindo esse dinheiro em CDI e tal, devolve esse dinheiro para o seu acionista faz o que quiser com o dinheiro dele. Se a gente, porventura, precisar de dinheiro novamente para fazer uma aquisição, a companhia está com caixa muito robusto, não é necessário. Mas se no futuro, por exemplo, precisar, a gente volta a captar com o mercado, etc. Mas assim, a gente fez de uma maneira tão conservadora, tão tranquila, com uma estratégia bem, bem direcionada, que mesmo fazendo essas duas reduções de capital que foram foram aproximadamente 430 milhões de reais devolvidos aos seus acionistas, a gente ainda assim tem uma posição de caixa muito forte, né? Nesse resultado do terceiro trimestre que a gente reportou, a gente tem uma posição lá de mais de 230 milhões de caixa ainda, o que é mais do suficiente para a gente sobreviver com tranquilidade, né? Até querendo, se porventura quiser fazer algum M&A e tal, tem dinheiro para isso.
Porque vocês ainda estão gerando caixa, né?
Estamos gerando caixa, exatamente. Então, assim, não existe queima de caixa hoje, né, na companhia como um todo. Então, realmente estamos... E sem dívida, né, Mili? A gente vê que tem tantas outras empresas passando um momento de dificuldade, porque apesar de estarem... Eles tinham que fazer o break-even, tinham que gerar caixa e tinham dívida ainda. A gente conseguiu fazer o break-even e a gente não tem dívida. Então, assim, é perfeito para passar por esse período macroeconômico pior, né? A companhia tem zero dívida. Então, realmente, a gente está muito confortável, focado aqui nos produtos.
Tá ótimo. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Quem tiver dúvida, manda dúvida para o Márcio. Márcio, fale seu canal para eu também entrar em contato com você.
Claro, ri.melios@melios.com.br ou então marcio.pena@melios.com.br. Vai ser um prazer responder tudo que vocês, porventura, têm ficado ainda com dúvida, tá, pessoal? Obrigado.
Pena com dois N's, né?
Pena com dois N's, perfeito.
Só desligar aqui.